Na torcida, a gente joga junto.
Olá, começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida. Tarde de sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Vamos falar sobre a final da Taça Farroupilha que acontece neste sábado. Vamos falar também sobre a dupla Grenal. O Grêmio tá ficando feia coisa. E hoje no estúdio a gente recebe Edeivson Vigo e também Luiz Tadeu. Boa tarde, Luiz. Tudo certo?
Tudo certo, Zantucci. Edeivson, muito boa tarde também. Chegou a tão esperada sexta-feira, né? Amanhã é grande decisão.
Verdade. Boa tarde também ao diretor executivo do Lagoa Esporte Clube, Edeivson Vigo. Seja bem-vindo ao programa Na Torcida.
Boa tarde, Antúcio. Boa tarde, Luiz. Satisfação mais uma vez aí na emissora.
Beleza, maravilha. Vamos falar então sobre este grande jogo que acontece amanhã com uma super cobertura da tua Rádio Cacique. Vamos estar aí, né, Luiz, desde cedo já acompanhando a movimentação e levando todas as informações em áudio pela tua Rádio Cacique. E live também pelo Facebook e pelo YouTube.
Com certeza. E Davidson, uma semana muito decisiva, né? A gente comentou aí durante a semana a preparação. É um momento que uma das equipes vai gritar é campeão. E o Lagoa, como que tá para esse jogo? Sábado, pedreira.
É, a gente sabe o quanto vai ser difícil, né? Que nem eu falei, até pelo regulamento, uma equipe só pode ser campeã no tempo normal. E não é, infelizmente, não é o Lagoa, é Marau. E é dentro disso que a gente tem que trabalhar. Mas também a gente precisa de uma vitória simples, né? Você precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Não que seja tão simples, como diz o nome, mas a gente sabe que em casa a gente tem a obrigação de fazer nosso dever e vencer, né? E acho que em cima disso o grupo tá preparado. Infelizmente, claro, com algumas baixas na semana devido às viroses aí, estão nos incomodando bastante.
Tem algum desfalque para esse jogo, Edeivson?
A gente tá com 5 atletas que deu uma virose muito forte, que foi o Gui, o Brasileiro, o Ronaldo, o Alexandre e o Tix, né? Todos tiveram sintomas bem fortes, de dor de estômago, dor de cabeça, um pouco de febre, né? Uma fraqueza. Tiveram ausentes aí de 2-3 treinos, 2-3 dias, digamos assim. O Ronaldo, o Brasileiro e o Gui já treinaram ontem, conseguiram treinar, já estão um pouco melhor. O Alexandre e o Tix, hoje à tarde, vão tentar fazer um treinamento para ver, mas também já começaram, pelo menos, a se alimentar melhor, né? Porque não tinha nem vontade de comer. O Dr. Idelso e o Arthur, que sai dessa parte, né, mais médica, clínica, sim, estão avaliando eles e dando todo o procedimento e o suporte possível para esses atletas estarem disponíveis para o treinador Picolé. Mas é um grande problema, porque daí eles não treinaram, né, com o grupo, né, toda semana, e provavelmente vão meio que fardar aí pro jogo, digamos assim.
Estarão relacionados, no caso.
Acredito que sim, mas também, como o grupo é grande, até nós falávamos pro Picolé, daqui a pouco vai sobrar uma oportunidade até pra juvenada, né? Um jogo de final, os guris vão ter que mostrar, né, se tiver essa oportunidade, o espaço de entrar, mas eu confio que neles muito no grupo. E talvez pode ser até um diferencial essa gurizada aí, caso o treinador Picolé precise. Mas a gente tá naquela esperança que ele tenha todos na mão. Eu não sei fisicamente como é que vai estar, né, até amanhã, né? Acredito que o Ronaldo, Guilherme e o Brasileiro, até porque já treinaram ontem, treinaram hoje no treino da manhã, é muito mais tranquilo, digamos assim, eles estarem. O Ronaldo está com desconforto no joelho também. Temos o atleta Caio, até estava esquecendo de comentar aqui também, está com desconforto no joelho. A gente está poupando ele dos treinamentos, né? Então também pode ser uma ausência, né? Então tem bastante gente, infelizmente, na semana mais importante do ano, né? Até então. Mas é para isso que a gente tem um grupo grande, que nem a gente falou, a gente investiu bastante num grupo qualificado num geral. Então, se tiver que esses atletas, infelizmente, não jogar, quem entrar tem que nem diz o treinador Picolé, se dava 100%, tem que dar 120%. E assim vai, cada um suprir o outro. Né? Então, infelizmente, são algumas limitações que a gente está tendo do grupo. Não temos certeza se vamos conseguir ter todos à disposição do treinador Picolé. São baixas, se caso acontecerem, baixas importantíssimas, mas temos que passar por cima disso. Eu acho que o grupo vencedor ele vence nas adversidades, né? E esse é um momento que a gente está passando muito difícil, analisando esse contexto, mas tem um lado bom, que nós vamos jogar na nossa casa e com o nosso torcedor, e tenho certeza que essa torcida vai ser diferente mesmo.
Até porque, Davidson, a gente tem a questão que logo já começa o estadual, né? Então, se esses jogadores já estão sentindo isso nesta final, tem que passar por isso e saber que na próxima semana já tem jogo válido pelo gauchão.
É, com certeza, é o que a gente até nem comentou muito no gauchão, porque realmente a gente tá com foco total, né, pra eles, pra essa final. Até hoje eles terminam o treinamento e vão pra concentração, vão lá pro Lagoa Parque Hotel e ficam lá concentrados, vêm pro treino da manhã do sábado, voltam pro hotel, pra eleição, é lá, então eles vêm só pra hora do jogo. A gente faz, sempre quando a gente chega nas finais, nas fases finais, assim, de campeonato, a gente faz isso, e é uma coisa que ajuda muito, porque ali, queira ou não, o atleta fica focado só pra isso, né, ele fica longe de tudo e focado pro jogo, né? Então, a gente falar em estadual semana que vem, a direção já se preocupa, mas pros jogadores a gente procurou deixar eles o mais blindado possível desse pensamento.
Tu sabe que jogando lá em Marau, né, primeiro tempo, ficou aquele jogo aqui, ali, as duas equipes, uma estudando a outra, né? Qual erro não deve se cometer aqui em Lagoa Vermelha para daqui a pouco deixar a vitória escapar?
Na nossa visão, pelo menos de direção, e também conversamos um pouco para a comissão técnica, os próprios atletas, e eu vim daí numa entrevista anterior aqui também, que eu acho que a intensidade tem que ser desde o início. Eu acho que a grande diferença é tu querer sempre fazer o gol. Tu não desistir. Mesmo que tu faça o gol, é tu continuar querendo fazer mais gols. Eu acho que aí pode ser a diferença que nós podemos mudar o jogo. Porque lá, como tu falou, é perfeita a colocação. As duas equipes estudaram muito, até porque era o primeiro jogo, então todo mundo não queria fazer aquele, será que eu tiro mais, será que eu não tiro, porque o empate não é ruim, daqui a pouco ganhamos com um gol de diferença, e tanto é que foi que mudou no final da partida, quando saiu um gol da MF, mudou todo o jogo, o estilo do jogo. Então eu acredito que agora a diferença é isso, você não pode esperar, estudar o adversário. A equipe da MF é uma equipe que gosta disso, gosta de trabalhar, gosta de cadenciar jogo, gosta de parar o jogo, e agora provavelmente vai ser mais ainda. Então o que a gente tem que tentar? Evitar o máximo, acho que isso possível. É querer, é ser intenso, é brigar do começo ao fim, até porque nós estamos dentro de casa e isso a torcida vem. Então se a torcida sentir que o atleta está atirando lá em cima e está dando libico e está brigando para o gol, ela vai continuar e a energia puxa isso e provavelmente isso sai os gols. Então eu acho que é isso, eu acho que a intensidade do nosso time, a vibração do nosso time, ela não pode parar em momento algum se tu quer vencer a partida.
Até nós falávamos ontem com o Gabriel e Davidson sobre a questão do Nuno. Ele é um cara que bota muito fogo no jogo. Ele tem uma vantagem jogando aqui em Lagoa. O que vocês trabalharam com os jogadores, principalmente essa questão, e a questão das faltas, né? Porque agora qualquer toque, o jogador que ele é mais malandro, ele vai conseguir uma falta. E é talvez uma das questões que acaba tu atingindo as 5 faltas, né? Talvez num primeiro tempo, isso é complicado.
Falta de conversa não foi mais, tá? Isso hoje eu posso afirmar porque eu tô acompanhando o que o Picolé vem cobrando, inclusive a pré-eleição de ontem, final da tarde do Picolé, foi muito baseado nesses pontos, principalmente nas faltas, né? Porque é bem isso, às vezes você na intensidade, até porque tu vai estar com a intensidade maior, tu vai ter que tirar mais o adversário, tu acaba perdendo um pouquinho a cabeça e botando aquele bracinho a mais, e assim, como tu falou, tem muito jogador malandro, muito jogador esperto, que ele espera quando dá o toque.
Às vezes é a experiência do jogador.
Aí, e até você, o juiz nem, não tem como o juiz saber se foi realmente um toque para derrubar ou não, e acaba dando. Então, a arbitragem, pelo que me passaram, vai ser a mesma arbitragem. Então, isso também é um lado bom, porque a gente pediu, achou que eles foram bem. Acho que os dois árbitros, por serem novos, conduziram muito bem a partida. É uma coisa que a gente tem que falar, porque a gente vive dando-lhe, né, reclamando da arbitragem, e eu comentei lá na Liga, dei os parabéns para a Liga, porque por ser dois árbitros mais novos, que vieram agora dessa formação, eles conduziram muito bem a partida. Eu acho que foi algum outro lance interpretativo, que seria dentro da área ali, alguns bloqueios que ele deu de ataque, que nós achamos que nós não fizemos bloqueio, mas eu acredito que eles não afetaram no resultado da partida. Então, quando a arbitragem não afeta no resultado da partida, você tem que dar os parabéns. Então, é uma coisa que a gente também só critica, mas também nas horas boas a gente tem que falar. Então, eles vão repetir, a princípio, o quadro de arbitragem. Isso é importante. Lá, o que aconteceu, o Nuno, no primeiro início da partida, já quis reclamar, o árbitro foi lá e deu amarelo. Já no início, o banco reclamou, ele foi lá, deu outro amarelo para um cara do banco e cessou,
né? E é nesse momento que tu controla o jogo.
Aí controlou o jogo. Pode ver que lá o Nuno já foi bem depois, mas desacatou ali, ele peita, é o perfil dele. Mas se o árbitro se conter e já avisar no começo do jogo, é diferente. É diferente.
Tem um jogador que acho que até estreou, né? Contra o Lagoa, que é o jogador Rafinha. É um jogador aquele do drible e foi um dos jogadores de destaque da partida. Acredito que é um jogador que vai ter um pouco mais de atenção também pela marcação do Lagoa Futsal.
Eu acredito que pelo estilo que o Picolé trabalha, ele não vai dar uma atenção específica a um atleta, e sim ao formato do jogo, né? O Picolé é muito tático nisso, ele é muito, usa muito a parte tática, e ele monta a equipe que os quatro possam, por exemplo, o Rafinha, ele é muito habilidoso, mas se tu só focar por deixar o cara no salão em cima de um cara, ele acaba quebrando até o próprio esquema do Lagoa, porque daí você não vai estar na movimentação. Então o que, que ele forma? Um jeito de marcar onde tem uma cobertura, onde você possa se aproximar, muda um pouquinho a formação, mas é um jogador que deu pra ver, sim, bem diferente.
Ele que, é um jogador que chama falta.
É um jogador que vai pro jogo, né? Então é diferente, é um cara que acho que vai agregar muito, já dá pra notar no primeiro jogo que vai agregar muito pra Amaral. É, e como a gente falou, Amaral tá na final também, não é por acaso, né?
Com isso, certeza. Né? E aproveitando a questão da parte tática, né, Davidson? Talvez não venha o caso, às vezes o jogador acaba influenciando no jogo. Quadra, a MF joga muito com o goleiro, algumas saídas, isso pode ter afetado de alguma forma no jogo lá em Amaral?
É que afeta a preocupação, né? Eu falo até porque quando eu jogava era muito, é muito complicado. O goleiro que vem jogar com os pés
vai desestabilizar
e numa quadra pequena, ele dificulta muito. Por quê? Porque você tem que sair para ir no goleiro, tu vai deixar um atleta, né? E o goleiro tem um bom passe e tem um bom chute, então é muito difícil. Mas não tem o que fazer, é uma vantagem que Amaral tem, né? Nessa parte, que o goleiro deles joga muito mais que os nossos, vamos dizer assim. E o Cris tem um chute, uma finalização boa e um passe bom. Mas eu acredito que o Picolé já montou algo para tentar conter isso, né? Para tentar conter esse estilo dele de jogo. E lá no jogo ele começou no início da partida, mas depois ele já deu uma canhada, outra. Se ele começar a vir toda hora pro jogo, ele não vai aguentar o ritmo, né? É um goleiro que vai cansar mais, até pela idade, é um pouquinho mais... Tá um pouquinho mais fora, vamos dizer assim, do condicionamento físico, então ele também não vai ficar todo o jogo saindo, mas é um grande goleiro, é um goleiro que jogou Liga Nacional, né? Tem currículo, tem bagagem, acho que é um dos diferentes de Amaral, acredito que seja talvez até a peça mais importante de Amaral, né? O Cris Aparoli, né? Porque nesses anos ele vem segurando muitas broncas, né? E a gente sabe dessa dificuldade, mas eles também têm que se preocupar talvez com o nosso jeito de jogar, e as entrevistas de todos eles que a gente escutou, todos também estão cientes e respeitando o que é o Lagoa e sabe que vai ser um jogo difícil aqui, só que nós também temos que fazer esse jogo se transformar difícil para a MF.
E aí, acredito que durante a semana muitas cobranças de pênalti também, treinado isso, mas é aquela questão da loteria que a gente sempre fala. A equipe de Amaral tem o Zaparoli como um pegador de pênalti, exemplo, o Lagoa tem o Yuri. Como que fica essa questão psicológica do jogador que vai cobrar esse pênalti? Porque ali acaba sendo, acho que, mais psicológico, pressão, tem que estar bem mentalmente para fazer uma cobrança dessa.
Isso é muito difícil, né, Tadeu, de a gente conseguir controlar. O que, que a gente faz? A gente tenta trabalhar a cabeça deles, né? Você tem um canto firme, tu bate onde que tu sabe melhor e não tem o que fazer, né? Porque é perto, né? Então o goleiro, que nem o Cris, um goleiro grande, pega a pênalti, mas nós também temos o Yuri. Então provavelmente, se nós conseguirmos, e essa é a ideia, vencer no tempo normal para levar para os pênaltis, a tendência também é que a nossa adrenalina vai estar lá em cima, até porque nós conseguimos o resultado. Então isso ajuda também muito. E assim, eu acho que nem tu falou, não, é competência mesmo. Tu tem que estar bem de cabeça, definir o teu canto que tu vai bater e bater firme. Eu acho que é isso. E a consequência, daqui a pouco o goleiro acerta o canto, que nem no caso do Cris, que é um goleiro grande, né? Ele acertando o canto tira bastante o espaço, né? Mas é frieza, eu acho que não tem muito o que falar, porque assim, daqui a pouco tem um jogador que nem treina tanto pênalti, mas ele faz uma baita partida. E ele tá bem no jogo e fez gol, talvez fez o gol que chegou a decisão pros pênaltis, talvez ele nem seja o batedor, daí tu tem que pegar e botar ele bater. Porque ele taca a cabeça boa para bater. Então, acho que, claro, o Picolé já tem os nomes certos para bater o pênalti, mas eu acho que você também tem que tentar olhar muito o atleta em si. Porque tem atletas que dizem, eu não gosto de bater, eu não quero bater. Né?
Eu até brinquei ontem com o Gabriel Rosa durante o programa na torcida. Não deve ser fácil, né, treinar com o Gabriel os chutes ali de pênalti.
Dá dó dos goleiros nossos, isso é verdade. Com esse frio, nós vamos treinar ali, o nosso goleiro com máscara, tudo e o frio e as pauladas, ele tem um chute muito forte. Muito
com certeza, forte. E daí sua expectativa para a direção, para a torcida, é que o Lagoa consiga fazer uma boa partida ali na linha, depois ganhar nos pênaltis e coroar, começar aí o ano, né, começar a temporada 2022 com um grande título, afinal de contas, a Taça Farroupilha envolveu grandes equipes da região.
Com certeza, Zantucci, porque nós temos 5 equipes só da Série A jogando a Taça Farroupilha. Então é uma coisa a nós se pensar assim, equipes que nós vamos voltar a jogar agora no início do campeonato, então tem que respeitar sim esse título, né? Ano passado nós chegamos na final e eu acredito que nós acabamos perdendo para a CBF pelo um fato, talvez até da CBF ter vindo com o sub-20 e nós no inconsciente nosso, né? Pô, é o sub-20 da CBF, nós vamos ganhar e a CBF veio e nós vimos que não é fácil, muito menos do adulto. Imagina, o sub-20 também é os melhores do estado, né?
O excesso de confiança às vezes atrapalha.
E você se prejudica. Então, assim, nós já estamos cientes disso. Eu acredito que nós deixamos, sim, com todo respeito à CBF também, mas nós deixamos escapar no passado o título, né? E agora, acho que o equilíbrio entre nós e Marau é duas equipes que querem brigar. Eles fizeram o dever de casa deles. E eu, na minha visão, é nossa obrigação fazer o nosso dever.
Tá certo. Então, este é o programa Na Torcida, com oferecimento e o patrocínio de Atoline Vidros. A gente vai para um rápido intervalo, encerrando esse primeiro bloco, e na sequência a gente volta aí com o segundo bloco do programa Na Torcida.
Agradecendo aí a presença do Edeilson, né, se liberar agora, e já antes do intervalo, né, só convidando o torcedor para que garanta o seu ingresso antecipado. Tem toda aquela questão da entrada do ginásio, né, Edeilson, fica também a questão da segurança, é um jogo que vai estar um pouco mais quente, o torcedor vai para cima, tem torcedor da MF vindo para cá também. Então fica aquele recado também para o torcedor que for para o ginásio.
Com certeza, pessoal. Vão cedo, vão um pouquinho mais cedo que o de costume, até por causa dos lugares, né? Não tem lugar reservado. A social e os patrocinadores entram pelo mesmo lado, ali o lado das costas da Praça da Frei Mateus. O pessoal que compra ingresso entra pela frente do ginásio, à direita, ali na feira do agricultor. A gente vai tentar conduzi-los da melhor maneira. Vem torcida de fora, a gente também já fez o esquema para organizar, para ter mais segurança. E o torcedor que vai torcer, gritar, vibrar, deixa Amaral, a torcida de Amaral de lado. Vamos ganhar na bola, se Deus quiser, vamos ganhar jogando. Não precisamos revidar ninguém. Eu acho que gritos é normais, mas é até aí. Então o torcedor que entenda isso, venha, torça, vai ter ingresso no Posto Santo Antônio, se caso não saírem todos antecipados, até a hora do jogo. Então o pessoal pode procurar lá no posto. Não sei se vai ter nesse horário, só se esgota os ingressos. A gente já tem poucos ingressos à venda, então o torcedor que procure hoje, no máximo amanhã até o meio-dia, aí, porque daqui a pouco pode sim faltar ingresso e a gente não poder vender.
Daqui a pouquinho tem a participação também do Gustavo Dutra, da Alfa Segurança, que vai falar a respeito da segurança da partida neste sábado.